Marcos capítulo 12, versículo 41. Espera aí que tem uma gaita de fole aqui, tá tocando. É um novo instrumento. Vocês estão ouvindo esse barulhinho, essa gaita de fole? Ai, ai. Irmãos, que bom que a minha voz melhorou. Aleluia. Hoje de manhã eu estava sem voz, irmãos. Não, mano, não é celular. Tem alguma coisa aí, mas tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir com esse barulho? Marcos capítulo 12, versículo 41 diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Presta bem atenção. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Então Jesus ficou aqui, sentado, assistindo como cada pessoa trazia as suas ofertas. Amém? Beleza. Eu não vou fazer isso, só para te avisar. Aleluia. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Fala assim, grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, isso que chamou a atenção de Jesus, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso aqui, essa passagem traz um princípio para nós. Um princípio que Deus não está olhando quanto que você está colocando. Ali estava dizendo que tinham pessoas com muitas posses, muito dinheiro, mas eles estavam depositando, eles estavam entregando as suas ofertas, e eles estavam entregando ali e estavam dando muito dinheiro. Então, se você olhasse, eles estavam recebendo muito. Só que Jesus não está olhando isso. Nosso Deus não olha isso. Fala assim: nosso Deus olha quanto você deixou na conta. Quantos estão me entendendo? Então, por exemplo, para alguém, no caso daquela viúva, uma moeda era muita coisa. Mas para aqueles ricos que estavam deixando lá, não era nada. Para a sinagoga lá, para onde eles estavam no templo, era muita coisa. A pessoa olhava e falava assim: nossa, é muito dinheiro. Mas perto do que eles tinham, aquilo não era nada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fala assim para o seu irmão: a oferta te representa. Toda oferta te representa. A oferta representa quem você é. A oferta representa quanto que você admira a obra. A oferta representa quanto que você deseja investir na obra. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter muito e ela vem e entrega muito, só que aquele muito, o que ela está entregando, não é nada perto do que ela tem. Quantos estão me entendendo? Porque aquilo representa muito pouco para ela. Toda vez que nós vamos ofertar para alguém, nós vamos ofertar, seja na igreja, para um pastor, nós vamos honrar, isso determina. Você vai dar um presente para alguém, esse presente te representa. Quantos estão me entendendo? Toda vez que você dá algo, aquilo vai te representar. Então você pode ter muito, mas se aquele que você está dando é pouco perto do que você tem, aquilo para Jesus o que, que é? É sobra, não é nada. Os irmãos estão me acompanhando? Mas às vezes você ganha pouco, mas o pouco que você tem, você chega e fala assim: não, isso aqui, mas aquilo te representa, porque você fala assim: não, eu estou dando, e isso aqui faz falta, isso aqui eu podia comprar até, comer um lanche, podia fazer alguma coisa, um jantar para minha esposa, mas eu estou dando porque isso me representa. Quantos estão me acompanhando? Sabe, nós precisamos crescer nisso, irmãos. crescer nessa questão, crescer nessa questão de honrar as pessoas, de ofertar na vida das pessoas, de ofertar na vida da igreja. Muitos irmãos vêm e trazem os seus dízimos, só que muitas vezes as nossas ofertas são ofertas pequenas, porque os irmãos não entenderam ainda esse princípio, que a oferta te representa. Que muitas vezes você dá, mas você não está valorizando realmente aquilo. Você, por exemplo, durante a semana você pensa, quanto que eu vou dar no final de semana? Quanto que eu vou investir no final de semana? Quantos estão me acompanhando? Sabe, então nós precisamos crescer nisso, nós precisamos avançar nisso. É simples, é só você fazer um teste. Fala assim, vamos comprar um presente para alguém? Vamos comprar um presente para o nosso líder da célula? Aí você vê as pessoas, aquelas que se vão trabalhar para aquilo acontecer, e aquelas que vão ser as últimas e fala assim, ai, eu estou sem nada. Mas se você for ver bem depois, ela gasta com as outras coisas, ela compra as coisas para ela, mas para aquela pessoa, ela não quer investir, ela não quer honrar. E isso é um princípio de honra, fala honra. Porque quem quer honra tem que dar honra, quantos estão me entendendo? Então nós precisamos crescer nisso. Mas saiba, a oferta te representa, o presente te representa. Eu lembro, nunca esqueço, minha mãe era uma mulher muito, muito assim, como é que eu vou dizer? Ela seria como essa, se ela fosse convertida. Ela não era convertida, mas ela tinha um princípio, ela sempre procurava dar do melhor para as outras pessoas. Não importa o que fosse. Fosse o presente, fosse um aniversário, ela dava. E eu lembro que eu fazia, eu sempre vou contar como tem visitante hoje aqui. Tinha na escola no final do ano, tinha o amigo secreto. Eu falava que quase era um inimigo declarado. E aí no amigo secreto, eu chegava lá, minha mãe sempre, eu tirava e eu procurava saber qual que era o presente que a pessoa gostava, para dar para ela aquele presente, ou algo parecido com aquilo, num bom nível para ela. E aí, chegava todo final de ano, eu lá com um baita de um presente entregando. E aí, eu voltava com uma meia 3/4. Irmãos, vocês não sabem como eu voltava irado. Acho que até hoje eu preciso fazer um tratamento disso. Eu não fui liberto disso. Mexe comigo ainda. Eu voltava com uma meia 3/4 preta. Aí eu olhava para o que eu tinha dado. E eu olhava para o que eu tinha recebido. Eu falei assim, não bate. Não bate. Aí eu ficava assim, mas como é que pode? Aí eu fico imaginando Jesus. Que presente que você traz aqui para Ele? Você traz a meia 3/4 ou você traz um bom presente? O que você entrega? O que você devolve daquilo que Ele te deu? Quantos estão me entendendo? Sabe, procure sempre trazer o melhor, porque a oferta te representa. Olha só, um rei que não conhecia Deus, o nome dele era Alexandre o Grande, imperador. Ele não conhecia Deus, mas ele tinha um princípio. Ele sempre dava do melhor. Certa vez ele estava entrando numa cidade e tinha um mendigo. E ele podia ter jogado qualquer tipo de moeda. Ele jogou a melhor moeda que tinha, a mais cara. E o oficial que estava do lado dele virou e falou assim, poxa vida, Alexandre, você podia ter dado a moeda lá de prata, de cobre, e já ia servir para ele. Ele falou assim, eu não estou dando para ele para o que ele merece, eu estou dando por aqui que me representa. Aquela moeda de ouro me representa, eu sou rei, eu sou imperador, eu dou do melhor. Ele nem conhecia Deus, mas ele já dava. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, nesse mesmo espírito, fique de pé, traga seus dízimos e suas ofertas e vamos louvar o Senhor. Estamos continuando, fique de pé, por favor, todos vocês. Vamos louvar o Senhor, agradecendo ao Senhor.
Eu amo a minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo meus discípulos, eu amo você, meu irmão, mas acima de tudo, eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus, que primeiro me amou. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? entregou sua vida por mim. Jesus, que amor é esse? Como pode alguém me amar tanto assim? Jesus, que amor é esse? Que entregou sua vida por mim. Eu amo a minha igreja.
Eu amo. Quero chamar aqui todos os dizimistas e ofertantes, que você é ofertante, que você sempre oferta. Vem aqui à frente que eu quero orar por você, para Deus te dar mais ainda. Deus já te dá, vai te dar mais ainda. Venha todos aqueles. Sabe o que acontece hoje? Temos o Pix, você manda no Pix e não tem comprovante, verdade ou não? Você já fez. Então muitas vezes o envelope já... a gente já não usa, mas o que importa, lembre-se, naquela época também não tinha comprovante, mas Jesus sabia o que cada um ofertava, o que cada um dava. Então fica assim como quem vai receber, que eu quero orar, para Deus liberar as comportas do céu sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora sobre a vida de cada um agora, na sua graça, da sua vida, da tua unção, da manifestação da tua glória, da manifestação da tua vida, em nome de Jesus. Pai, aqui estão aqueles fiéis, aqueles que Deus promove o teu reino, que investem no teu reino, e eu quero declarar sobre a vida deles que eles vão crescer, que eles vão prosperar, que eles vão avançar cada vez mais, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que onde você for a planta dos seus pés, haverá abertura de novos negócios, abertura de novos caminhos, de novas oportunidades, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é com você, o Senhor é contigo, porque o Senhor disse na palavra dele que se você desse os dízimos ofertas, podia fazer prova dele, e você toma posse dele agora, daquilo que ele tem te dado e daquilo que ele vai te dar, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Nossa, posso ouvir um glória a Deus? Ah, agora sim. Aleluia. Amém. Os irmãos, muito obrigado. Esse glória a Deus primeiro aí foi meio jejum assim, né? Meio jejum. Aleluia. Bom dia, igreja maravilhosa. Olha, rapaz. Olha, tô feliz de ouvir assim. Amém. Os irmãos estão bem? Irmãos, eu pensei que eu não ia dar conta nesse jejum. Eu passei a semana toda ruim. Consegui fazer o meu jejum, graças a Deus. Olha, Deus foi... eu não comi nada. É só Deus mesmo, passei a semana doente, falei, ih, acho que eu vou ter que comer no jejum, nunca tive que comer nada, graças a Deus, aleluia, o Senhor é bom, só tomei café, né, mas amém. Os irmãos, hoje nós vamos encerrar o nosso jejum, mas antes nós vamos ministrar a palavra de Deus, amém? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graça, Senhor. Te dar graça, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, a tua vontade, a revelação da tua palavra para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cancelamos agora toda a ação do inferno, impedindo você experimentar do Senhor através da palavra de Deus. E nós chamamos a existência agora a revelação da palavra do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você vê o seu pastor fazendo isso, aqui ele tem toque, e o piso é preto, e quando o cabelo cai, cabelo claro aqui, A da minha esposa, principalmente, eu fico assim, ó, tirando, que aqui fica tudo preto, assim, coisa de velho, fala coisa de velho. Coisa de tiozinho. Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É estranho aqui de manhã o culto, né? Aqueles que querem vir para amanhã, ora para multiplicar o culto à noite que vem para amanhã, amém, irmãos? Não deveria ser essa a sua primeira motivação, mas eu aceito. Aleluia. Para multiplicar a gente faz qualquer negócio, irmão. Só não vende droga, não rouba, não mata, mas o resto a gente faz. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Antes de começar a ler esse texto... Esse texto eu sempre leio ele para falar da ceia e nós vamos ceiar, amém? Só que você precisa entender, e eu quero explicar esse texto para você entender todo o processo que envolve. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, fala assim, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, presta bem atenção, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice, indignamente, será réu no corpo, do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. No Novo Testamento não falava a palavra morte, falava dorme. Então aqui, quando, o que Paulo está querendo dizer? Que quando você não discerne, o que significa discernir? Significa distinguir, entender o que é uma coisa e outra. Amém? Discernir significa isso. Eu sei a diferença entre uma coisa e outra. Eu estou discernindo, eu estou distinguindo. Então eu preciso discernir o corpo. E aqueles que não discernem o corpo, não entendem o corpo, o que é o corpo de Cristo, o que vai acontecer com eles? Aqui a palavra de Deus está dizendo, tem pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas que até morrem. Isso é muito importante. Por isso que a gente precisa entender a palavra. E aí eu quero explicar algo para você. Vamos lá. Mas Marcelo, o que é corpo? O que é o corpo que Paulo está falando aqui? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Todos abriram? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para um pouquinho aqui. Paulo está dizendo o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo está falando o seguinte: olha, porque eu estou sabendo que vocês têm fé no Senhor Jesus Cristo e têm amor para com todos os santos, santos, não cesso de agradecer, de dar graças por vós, porque isso é o que é importante. Ou seja, para você já entendendo o que é o corpo. E aí ele continua, pela força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, fala, à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o que Paulo está falando? Que nós somos o corpo e que Jesus Cristo é o cabeça, fala, o cabeça. Deixa eu te falar, a sua mão fala para a sua cabeça o que ela tem que fazer? Ela fica assim? Faz assim, faz. Não, não faz não. Não, faz. Se você estivesse andando na rua e a sua mão ficasse fazendo assim, você ia achar estranho alguma coisa? Não. Então, quem é que manda? É o cabeça ou é o corpo? Amém. Então, Cristo é o cabeça, lembra? Então, Ele é o rei, nós somos os súditos. Nós seguimos o que a cabeça fala. Então, se a minha mão está levantando aqui, é porque teve uma ordem da minha mente, do meu cérebro, para levantar a mão, verdade ou não? Se eu estou falando aqui, é porque tem uma ordem na minha mente, mandando a boca, o cérebro falar, e a minha boca exalar as vogais na língua portuguesa, para você entender. Se eu começar aqui a falar em língua inglesa, muitos talvez não vão entender, porque não conhecem a língua inglesa ou a língua espanhola, certo? Porque eu estou vocalizando na língua que vocês entendem. Então o meu corpo está, a minha mente está mandando o corpo fazer. Agora você percebeu, você percebeu também que a minha mão, ela não está, se eu estivesse aqui pregando e eu ficasse assim, vocês iam achar meio estranho, não ia? Por quê? Pastor, o que é isso? É tique novo? É break que você está dançando? O que você está fazendo agora? Já pensou se você estivesse andando e a sua mão que você está andando para cá e o seu pé está aqui, você está andando e ele começa a fazer assim, ó? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o corpo tem que estar sujeito ao cabeça. E o corpo não anda fora do corpo. Então nós somos o corpo de Cristo. E quando nós não entendemos a questão do corpo, o que é o corpo? Que você, quando você aceitou a Cristo, você veio fazer parte do corpo. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos fracos, doentes e muitos morrem. Morrem, inclusive, tem dois tipos de morte. A morte espiritual e a morte mesmo, do corpo, da pessoa. Então você percebe que Paulo, que Jesus, está explicando aqui essa questão da importância que nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Agora, qual é a base da vida da igreja para vivermos como corpo? O que nós precisamos entender? Por quê? Se eu não entender que eu faço parte de um corpo, eu quero ler um texto aqui para você, na verdade eu ia ler ele no final, mas vou ter que ler ele antes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Lembra que tinha que falar de discernir o corpo? Mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, agora no capítulo 12, Paulo quer falar aqui sobre a unidade orgânica da igreja. Presta bem atenção. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Fala assim, não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha que lindo. E aí, o que eu quero te falar? Aqui Paulo está falando, trazendo uma analogia com relação ao nosso corpo, que nós fazemos parte do corpo. Então ele está dizendo que uma parte do corpo não pode falar que a outra, menosprezar a outra. Você imagina a sua cabeça dando gargalhada do intestino? Ah, você não serve para nada. O intestino falou assim, eu vou te provar que eu sirvo para alguma coisa. E ele fazer uma greve. Mulheres às vezes sofrem com isso. Aí elas acabam ficando o quê? Enfezadas. O que significa enfezado? Não é bravo, não. É cheio de fezes. Só que o problema é que quando você não consegue ir ao banheiro, o que que acontece? Você acaba te irritando. E aí você vê a mulher querendo bater em todo mundo. Normalmente. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, todas as partes do corpo são importantes. Então, e cada um de nós também, nós somos importantes no corpo de Cristo. Por isso que quando você vê aquela mãozinha da família Adams, tem um monte de crente andando com a mãozinha da família Adams. Ele acha que ele pode vir aqui hoje, pode ir na outra igreja amanhã lá na outra, pode ir lá na outra. Ah, e se não quiser, não quero mais, eu vou embora. Ele não entendeu o quê? O corpo. E porque ele não entendeu o corpo, pode olhar, vai olhar a vida da pessoa. Está fraco, está doente, ou até já morreu espiritualmente. Verdade ou não? Você vê que a vida não prospera, porque não entendeu. Ele acha que a igreja é um shopping espiritual, aonde ele vai, ah, eu estou precisando disso. Tem igrejas que até montam. Eles já, equivocadamente, igrejas que não discerniram o corpo. O que que elas fazem? Elas montam, ah, hoje é o dia dos empresários. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia do casamento. Hoje é o dia disso. Hoje é o dia daquilo. E aí as pessoas que têm problemas, elas vêm. E elas, ah, eu tenho problema disso. Eu vou lá, volto e vou embora. Mas ela não tem aliança com aquele lugar, ela não tem aliança com os pastores, com as pessoas. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Ou seja, elas não fazem parte do corpo, elas entenderam errado o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e se ele é o cabeça, eu tenho que estar debaixo de alguma igreja. Quantos estão me acompanhando? Não tem crente pela internet, não existe. Igreja é isso. Igreja é o irmão pisando na bola com você. Olha para o seu irmão aí do lado. Fala assim para ele, pisa na bola, querido. Que eu não vou te matar. Fala assim, eu não vou te matar. Igreja é um lugar de imperfeitos adorando o perfeito. Igreja não é delegacia. Igreja é hospital. Igreja não é para ter condenação, não é tribunal. Igreja é onde nós abraçamos. Irmão, você está com problema, estou percebendo que você está com problema na sua vida. Vem cá, nós vamos te ajudar a resolver isso. Isso é igreja. Igreja é o lugar para você chegar e falar assim, ó, eu estou com um problema. Hoje vocês estavam aqui louvando, adorando, eu estava atendendo uma moça lá no fundo que veio aqui, ouviu o barulho, ela queria uma igreja para cá. Ela falou, olha, pastor, ela fez várias vezes a pergunta, aqui tem mover do Espírito Santo? Eu falei, tem. Não tem um dia específico, mas tem. Ah, não tem o dia do mover do Espírito. Não, não tem, porque ela está acostumada com outras igrejas que tem. Aí eu falei assim para ela, por quê? Ela falou assim, porque eu estou sentindo falta disso na minha igreja. Eu vejo que não tem mover do Espírito, e eu estou sentindo que isso está fazendo falta na minha vida. Porque quando eu me converti, eu tive experiência com o Espírito Santo, e aquilo mexeu. Eu falei, amém, você é nossa convidada, fique à vontade. Quantos estão me acompanhando? Já passei o contato para a futura líder dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Mas ela está com uma fome, com uma sede, e ela está procurando isso. Mas aí aqui ela vai ser ensinada do quê? Ó, você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma família agora. Quando você não vem no culto, você faz falta. Por quê? O corpo tem que estar junto. Percebe por que o pastor fica pegando no pé para você estar no culto? Porque você faz parte do corpo. Eu não sei você, mas quando você vai sair, você deixa a sua mão lá? Você deixa, desculpe o termo, seu bumbum lá no trono e sai andando assim? Ah, ele estava com vontade de fazer cocô, deixei ele lá e fui sair. Você fez... Estou dando só um exemplo para você entender. Paulo estava falando aqui de partes do corpo, para você entender. Ah, eu deixei a minha cabeça lá porque ela queria assistir Netflix e eu vim aqui. Você veio sem cabeça aqui. Acontece isso, irmãos? Não. É a mesma coisa. Você faz parte de uma família, você faz parte do corpo. Aqui Paulo está dizendo que quando você está doente, eu estou doente. Quando você está alegre, eu estou alegre. A Bíblia diz para eu chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Quando você ganha na Mega Sena, não, Mega Sena não, desculpa. Quando você ganha um bom salário, quando você ganha, você foi promovido na sua empresa, quando você abriu sua empresa e está ganhando dinheiro, isso tem que me alegrar, não tem que me deixar triste. Quantos estão me acompanhando? Porque você faz parte do corpo. Eu estou vendo o corpo crescendo, eu estou vendo o corpo avançando, e isso me alegra, porque fazemos parte de um corpo. O problema, pode perceber, é quando as pessoas se relacionam com o corpo, achando que o corpo é só mais algo, um lugar para ir. É um prédio, não é um prédio. A igreja, ela está congregando debaixo de um prédio, mas a igreja somos nós aqui. Se nós estivéssemos lá na praça, a igreja ia estar lá, não ia estar aqui. Aqui é só um prédio. Os irmãos estão me acompanhando? Mas muitas pessoas têm a visão equivocada, e por conta dessa visão equivocada, qual que é o problema na vida delas? Estão fracas, estão doentes, estão mortas espiritualmente. E aí a vida delas não avança, não cresce, porque elas têm um relacionamento equivocado com a igreja. Elas não discerniram, elas não entenderam. Por isso que quando nós estamos ceando o quê? O sangue e o corpo de Cristo. Quantos estão me acompanhando? Que Jesus morreu pela igreja. Sabe, lá na igreja, lá em Coríntios, quando eles estavam ceando, tinha muitos que bebiam, lá era vinho. E os caras tomavam cachaça. Aí a ceia, era a ceia mesmo, eles iam para comer, eles não iam para ceiar. E Paulo está falando isso. Você veio aqui para beber, para tomar cachaça? Você veio aqui para comer, você tem que discernir. O importante não é o comer, o importante não é o beber. O importante é você discernir o corpo. É você entender o corpo. É entender que cada irmão... Então quando o irmão está com problema com um líder de célula, por exemplo, quando o irmão está com problema com o pastor, isso afeta o corpo, porque não era para acontecer isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Existe um problema, precisa ser resolvido. Quando tem um problema com um casal, isso precisa ser resolvido, porque isso faz parte do corpo. Mas muitas pessoas, quem é você para se meter na minha vida? Não, querido, você faz parte do corpo. Eu tenho que me meter na sua vida, porque você faz parte do corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu amo a sua vida. E aqui eu quero colocar a base para você, da vida da igreja, para nós vivermos como corpo. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 34. Jesus já falava sobre isso, que já estava lá no Velho Testamento. Presta atenção. Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus estava falando que já no Velho Testamento, o amar a Deus e amar o próximo era muito importante, era a base de tudo. Amar a Deus e amar o próximo. Isso já no Velho Testamento. Onde está isso lá? Está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34. João, capítulo 13, versículo 34. Aí Jesus vem e reforça a base da igreja. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos. Repita comigo: todos. Continuo: que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o que é importante na vida de um cristão? Ele amar uns aos outros. O mundo diz para você amar uns aos outros? Não. Ado, 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 cada um no seu quadrado. Ema, 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 cada um com seus problemas. Isso é o que o mundo prega. Jesus prega o contrário. Amar o seu próximo como Jesus amou você. Ameis uns aos outros. Então a base para nós vivermos como corpo, para nós conseguirmos viver como corpo, é o amor. Quantos estão me entendendo? Quando eu consigo amar o meu próximo, eu consigo tratá-lo como corpo. Então nós chegamos a uma seguinte conclusão: para eu não viver como fraco, para eu não viver como doente, para eu não morrer espiritualmente, eu preciso amar. Amar. Eu preciso amar o próximo. Eu preciso pegar aquela pessoa que eu não gosto lá na célula e começar a orar por ela. Eu preciso chegar e falar assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho problema com essa pessoa. Aquele irmão que quando eu olho para ele, meu olho já faz assim, meu nariz faz assim também. Eu preciso olhar para ele e falar assim: o Senhor ama ele e o Senhor quer que eu ame ele. Eu preciso amar ele. Eu preciso dedicar, e deixa eu te falar, amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Amor e perdão só tem no cristianismo, querido. Só que amor e perdão não, você não sente. Ai, hoje eu sinto que eu tenho que amar o fulano de tal. Não, você fala assim: miserável, é safado. Mas Deus falou para eu amar, e eu decido amar ele. E eu vou orar por ele. Eu vou declarar na vida dele. Eu vou praticar na vida dele. Quando eu olhar para ele, em vez de eu ter um olhar negativo, eu vou ter um olhar positivo. Em vez de ter aquele olhar de carranca, eu vou ter aquele olhar de graça, de amor para ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Faz um teste amanhã, não precisa nem ser hoje. Chega amanhã no seu trabalho sorrindo. Você sempre chega assim com a bolsa. Mas chega assim. Vão perguntar: você tomou alguma coisa? Fumou uma droguinha? Vão falar que você fuma porque você é crente, né? Mas o que foi que aconteceu com você? É simples. O mundo está querendo que você fique bravo, que você esteja ruim, mas você decide sorrir. Eu lembro de um filme, tudo bem, é coisa de filme, Hollywood, é aquele filme Gladiador, mas o cara fala uma coisa que eu nunca esqueci: todo dia a morte sorri para você, basta você sorrir de volta para ela. Sorria para a vida, esquece da morte, sorria para a vida. Você tem uma vida inteira. Nós nascemos, nós lemos Isaías 61 para levar alegria para as pessoas, para quem está chorando. Como é que você vai levar alegria? Amando as pessoas. E Cristo disse para nós amarmos uns aos outros. Então, o que vai fazer a diferença para as pessoas olharem que nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, é que nós nos amemos. Não é se você anda com a camiseta com a cruz, não é se você tem um adesivo, não é se você fala aleluia, glória a Deus, se você fala um evangeliquez perfeito, fluente. Sabe o que é evangeliquez fluente? Aleluia, glória a Deus, tudo termina, glória a Deus, Jesus, você está sempre colocando, é bênção, isso é um evangeliquez, não tem problema de você falar isso, mas não adianta nada você ter isso se você não tiver amor, se as pessoas não verem o amor na sua vida, o amor pelo próximo, o amor pelas pessoas, e é isso que vai fazer a diferença. Então quando você discerne isso, você entende isso, o corpo, o que que acontece? Começa a gerar um negócio chamado unidade. Fala, unidade. Você lembra que Deus veio aqui com Jesus e o Espírito Santo? Quando estava lá Babel, eles estavam construindo. Vocês lembram disso? Estavam lá construindo. O que que Jesus, o que que Deus fez? Colocou línguas para eles, porque ele falou assim: se a gente não parar esse povo, nada vai poder parar eles. E a única oração que Jesus fez, abra sua Bíblia, em João capítulo 17, versículo 20. A única oração registrada, Jesus pedindo algo por nós, para nós, é aqui, está em João capítulo 17, no versículo 20. Presta atenção. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Qual que é a base aqui, amor, da unidade? O amor. O amor. Para nós sermos um, nós precisamos amar. E a única oração que Jesus está pedindo para Deus, fala: Senhor, que eles sejam um como nós somos, porque entre nós há amor. Mas eles precisam viver isso aqui embaixo. Não peço que os tires do mundo. Não, eu não quero que ele, mas eu quero que esse amor se resplandeça pelo mundo, através da vida deles. Quantos estão entendendo? E quando as pessoas verem esse amor, elas falam: eu também quero isso, porque aqui é o único lugar que eu vou encontrar o amor de Deus, não tem nenhum outro lugar. Por isso que a igreja tem que ser o tanque de combustível das pessoas para o amor. É aqui que elas vêm se reabastecer, para elas se encherem, para elas terem amor, para elas experimentarem do amor de Deus. Sabe, eu lembro, nunca esqueço, quando nós morávamos nessa ruazinha aqui, ó, tem uma ruazinha aqui, nós morávamos ali, e a avó da Alessandra veio a falecer, e na semana que ela faleceu, a minha esposa ficou muito mal, e eu fiquei olhando aquela situação nova para mim. Eu cheguei e falei: preciso da direção de Deus. E eu fui buscar o Senhor. Falei: Senhor, eu não sei como lidar com essa situação. Eu nunca lidei com alguém que perdeu alguém. E o Senhor me dá sabedoria para eu lidar com a minha esposa, para eu saber conduzir ela, para eu saber amar ela nessa hora, que eu sei que ela amava muito. Ela foi criada pela avó dela. Foi como uma mãe para ela. E aí Deus me falou algo. Falou assim: ó, se você não levar a sua esposa no próximo culto, você vai perder ela. Rapaz, na hora que Deus falou aquilo para mim, eu falei: perder a minha esposa? Eu não entendi, mas eu vou obedecer. Aí eu cheguei no domingo, falei, amor, vamos para o culto? Ela falou, não estou com vontade, não quero ir. Porque nessa hora, quando você perde alguém, o que Satanás aproveita para fazer? Por que levou a pessoa amada? Por que aconteceu isso com você? Quantos estão me acompanhando? Mas isso é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Todos nós vamos perder alguém querido, sim ou não? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso na vida de muitos irmãos. É? O caminhar. O nosso lugar não é aqui. A nossa vida eterna é em outro lugar. Amém, irmãos? Aqui nós estamos de passagem. Mas a minha esposa estava passando por aquela situação. Eu cheguei e falei assim, não, você vai no culto. Ela falou, não vou. Eu falei, você vai. E eu vesti ela, que nem se veste uma boneca, eu vesti ela. Ela não queria ir, parecia uma zumbi. Estava assim, parado, olhando para o nada. Aí eu peguei ela, coloquei no carro, levei ela. Ela não queria entrar. Falei, não, você vai entrar. Levei ela, obedecendo o Espírito Santo. Na hora que ela entrou na porta, não esqueço até hoje, os irmãos foram lá e começaram a abraçar ela. Mas foi aquele chororô, aquela coisa. Mas naquela hora, estava vendo o amor do corpo, o amor dos irmãos para com a minha esposa. Naquele momento difícil. E naquela hora, estava vendo cura. Ela estava fraca, ela estava doente e estava quase morta espiritualmente. Mas naquela hora, Deus estava curando tudo isso, por conta do amor do corpo, de discernir o corpo, de entender o corpo. Muitas pessoas, por não entenderem isso, estão fracas, estão doentes, estão quase mortas espirituais. Não estão prosperando, não estão avançando, porque não entenderam o corpo. Não discerniram o corpo. Não valorizaram o corpo, o que é a igreja, o que são os irmãos. E Jesus, para você ter uma ideia como Deus, valoriza a unidade, valoriza o amor entre os irmãos. Eu quero ler um texto muito importante para você. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Para você ver como Deus é, o quão é importante o corpo, os irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Guarde esse texto com vocês. Até o 19. Seis coisas o Senhor aborrece. Presta atenção no que o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. Existe uma diferença entre aborrecer e abominar, muito grande. Olhos altivos aborrece, soberba, aborrece o Senhor. Língua mentirosa, pessoas que mentem, aborrece o Senhor. Mãos que derramam sangue inocente, assassino, aborrece o Senhor. Coração que trama projetos iníquos, o corrupto, aborrece o Senhor. Pés que se apressam a correr para o mal, pessoas que só gostam de sair e cair em pecado, aborrece o Senhor. Testemunha falsa que profere mentiras, mentiroso de novo, aborrece o Senhor. Mas a sétima, o que semeia contendas entre irmãos, isso a sua alma abomina. Está lá no Velho Testamento. Deus deixou isso aí, largou isso, esqueceu disso? Não, Deus é o mesmo, Ele continua o mesmo. Para você ver que a importância que Deus dá para a nossa unidade, a importância que Deus dá para o corpo de Cristo, a importância que Deus dá para o amor entre os irmãos, em nós nos darmos bem. Eu quero te falar algo do fundo do meu coração. Eu vim de uma família muito destruída. Eu e minha irmã, nós não se damos. Não por culpa minha, por culpa dela. Assim você fala, ah, pastor, mas você não errou em nada? Não, eu já briguei com ela no passado, já quase afoguei ela numa privada. Já fiz umas coisas que eu não devia. Eu errei, mas eu pedi perdão. Mas ela mesmo assim não aceitou. E até hoje a gente não tem. E sabe o que eu mais fico triste? É, hoje eu não posso ver as minhas sobrinhas. Hoje eu não posso. E não é por causa disso, é por conta de outras coisas. Por quê? Por conta de que houve uma divisão na família. Meu pai não falava com o irmão dele por causa de dinheiro. Minha irmã não quer falar comigo por causa de dinheiro. Sabe a coisa que eu mais prezo? É quando eu vejo um casal de irmãos, uma família, os irmãos se dando bem. Você não sabe como eu fico feliz. Você não sabe a alegria que me dá. Quando você vê o seu, você pode ter certeza, eu estou feliz da vida. Eu tenho um casal, uma família que me ganhou para Cristo, eu vejo eles, eu falo assim, eu fico tão feliz de ver vocês, porque isso alegra o coração do Pai. Quantos estão me entendendo? Agora, se alegra o coração do Pai na sua família natural, imagina na espiritual como é que não é. A importância que Deus dá para isso. Por isso, irmãos, aquela pessoa, o teu irmão aqui da igreja não é um qualquer. O teu irmão da igreja é uma pessoa muito importante. Quando uma pessoa sai, dá tristeza, porque ela não entendeu o corpo, ela não discerniu o corpo. E aí você vai ver a vida dela é fraca, doente e morta espiritualmente. Não avança, não cresce, porque não entendeu o que é o corpo. Aqui nós estamos para um ajudar os outros, para um ajudar, trazer, proteger, guardar, colocar no colo, colocar no peito, ajudar. Isso é corpo de Cristo. Mas aquelas pessoas que não entendem o que é o corpo de Cristo, pode ver a vida delas como é que é. É triste, não cresce em nada, não avança em nada. O corpo está querendo abraçar ela e ela está sempre assim, ó, para fora. Por quê? Não entendeu o corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando você chora, nós choramos junto. Quando você se alegra, nós nos alegramos juntos. Eu faço questão, irmãos, de que quando tem aniversário, ligar para as pessoas, liga para elas, fala com elas, se possível vai visitar elas, tenha contato com elas, mostre que aquela pessoa é importante para você. Hoje não, no mundo não, hoje manda uma mensagem no Instagram, ou se não só uma palminha, é assim ou não é? Não se liga mais, não se importa mais com as pessoas. E nós andamos na contramão desse mundo. A tecnologia tem coisas que são boas para te ajudar em muitas coisas, mas em outras é para te afastar das pessoas. Não entre nessa. O mundo quer que você se afaste das pessoas. Os irmãos estão entendendo? Essa Covid veio para quê? Para separar as pessoas, para matar a igreja. Para evitar, a igreja fecharam porque não tinham mais o quê? Relacionamento, como não tinham mais. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nós continuamos funcionando do mesmo jeito, com ou sem prédio, foi ou não foi? E todo mundo investindo, ofertando das suas casas, trabalhando, e nós conectados, falando, ministrando lá da minha casa, e nós continuamos, passamos. Louvo a Deus por isso, mas nós temos que crescer mais em amor, amar mais o próximo como a nós mesmos. Sabe, nisso nós vamos glorificar o nome do Pai, quando as pessoas verem nós amando uns aos outros, andando a segunda milha, dando o rosto, o outro lado, pagando o mal com o bem, olhando para a pessoa, amando as pessoas, elas verem um olhar de amor. Sabe por quê? Cristo é amor. Elas precisam ver amor nos nossos olhos, não condenação. O nosso ministério não é da condenação. Amém, irmãos? Nosso ministério é do amor. Nosso amor, ministério é de religar as pessoas com Deus. Nós temos que viver dessa forma. Toda vez que nós ceiamos, nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Mas lembrar da morte, o que que é? Ele morreu por nós, para que hoje nós tenhamos vida e vida e abundância. Nós tenhamos vida eterna nele. Para que nós possamos abrir a boca e declarar no nome de Jesus, pessoas serem salvas, pessoas serem libertas. Levar o amor para as pessoas. Se identificar com as pessoas, se importar com as pessoas. Isso é que Deus deseja para nós. É que as pessoas, quando olharem para nós, elas vejam o amor de Deus estampado em nós. Isso é fácil? Não. Mas isso cabe a nós fazermos. Quando nós vamos no nosso devocional buscarmos o Senhor, nós estamos buscando na fonte. Senhor, derrama. Não vai ser na Netflix que a gente vai conseguir isso, querido. Não vai ser no Instagram. Não vai ser lá no Facebook, no Twitter, no YouTube. Vai ser quando eu dobro o meu joelho, quando eu busco ao Senhor, quando eu falo, Senhor, eu quero derramar do Seu amor naquela vida. Me ensina, me dá oportunidade. Ela precisa do Teu amor. Aquele macumbeiro que está lá na sua rua, aquele traficante que está lá na esquina, ele precisa do Teu amor. Ele precisa olhar para você e falar assim, tem algo diferente em você. Você não me acusa, você não me condena. Você está me olhando com olhos de amor. No dia que teve o culto Elas aqui, eu tive uma experiência com Deus. Eu estava lá na frente com segurança e estava passando um noia. Os dois noia passando ali na frente. E todas as mulheres aqui, só tinha equipe de louvor, só tinha mulher aqui. E eu falei assim, a gente fica ali na frente para, né, olhar quem entra, quem sai. E aí os noia começaram lá a falar um monte, xingar o cara do meu lado armado. Aí eu falei assim, a única coisa que não vai acontecer é esse cara passar aqui para dentro, porque eu não vou deixar. Que aí eu vou ter que pôr a mão no peito dele e parar. Mas o cara assim, apontando o dedo, metendo o peito no meu peito. Só que naquela hora, o meu olhar não estava com olhar de amor. O meu olhar era daquele que estava se segurando para não fazer besteira. Quantos estão me entendendo? Mas aí depois o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, você podia ter olhado para ele com olhos de graça. Olhos de amor. O mundo fala para você devolver, rebater. Mas eu falo para você amar. Eu falei, é verdade, eu podia ter olhado melhor. Eu podia ter dado uma resposta melhor. Todos os dias o Espírito Santo está querendo ensinar a mim e a você a nós vivermos dessa forma. Mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Para ouvirmos. Sabe por quê? Deus não quer ninguém fraco, não quer ninguém doente e não quer ninguém morto espiritualmente. Quer ver você forte, quer ver você com muita saúde e você cheio do Espírito Santo, levando a palavra de Deus, levando a graça de Deus. Mas para isso você precisa entender o valor do corpo, que o corpo de Cristo faz parte da sua vida e você faz parte do corpo de Cristo. Quando você entender isso e valorizar isso, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você faz parte do corpo. Vira para o seu irmão e fala assim, você faz parte do corpo. Quem vai distribuir os elementos da ceia, chamar a equipe de louvor.